aqui. E eles também sugerem que deveria haver um treinamento para que médicos e outros profissionais de saúde consigam identificar o uso inapropriado de redes sociais e conteúdo online em geral por crianças e jovens. Ao contrário de alguns países europeus, como a França, né, que já quer colocar em prática nos próximos meses um banimento de redes sociais, no caso da França, para quem tem até 15 anos, o Reino Unido tem sido um pouco mais cauteloso, ou devagar, né, depende da perspectiva. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer tem feito muitas consultas nos últimos meses com milhares de ONGs, grupos, organizações, integrantes da sociedade civil sobre o que seria melhor, um banimento ou uma restrição. Starmer sempre se diz aberto a ouvir os dois lados, mas muito pelo que ele fala, dá a entender que ele estaria mais inclinado a restringir do que banir de fato. Só que agora tem um teor político nessa decisão. Por quê? Porque o cargo de Starmer está sob risco. Ele possivelmente vai enfrentar uma nova eleição dentro do próprio partido dele, né, o trabalhista, pelo seu cargo de primeiro-ministro. E nos últimos dias, os principais rivais dele têm se manifestado publicamente a favor de regras rígidas de banimentos. Inclusive o Wes Streeting, que foi ministro da Saúde, pediu demissão do cargo para talvez concorrer ao cargo de primeiro-ministro, defende que as redes sociais devem ser tratadas como tabaco, né, em termos de restrição de banimentos. Então isso pode acabar forçando o Starmer a agir já nos próximos dias. Vamos ver, né?
E ele, justamente ele que está sob pressão da sociedade, do próprio partido, da oposição também, muito barulho para começar essa semana. E a orelha dele deve estar pegando fogo. Marina, bom trabalho para você. A gente volta a se falar amanhã.
Para vocês também. Até amanhã.
Valeu.
7h52 agora, de volta aqui ao Brasil. Assessor financeiro preso pela operação Stop Loss desde dezembro, aliás, de 2025, Frederico Góes Biagi deve ser ouvido nesta terça-feira pela Justiça Federal. Vamos lembrar quem ele é. Ele é acusado de aplicar golpes que chegam a 21 milhões de reais contra clientes e sócios. Mais detalhes agora com a Luísa Mutoni ao vivo.
Pois é, Joana. Segundo as investigações da Polícia Federal, esses golpes teriam acontecido ali no período entre 2020 e 2023, quando ele era sócio desse escritório de assessoria de investimentos que fica localizado em Ribeirão Preto. E a Polícia Federal disse que ele se utilizava aí de uma boa rede de relacionamentos e até mesmo de relacionamentos amorosos e de um perfil galanteador para conquistar a confiança dessas vítimas e aplicar esses golpes. Uma das vítimas dele, inclusive, é uma ex-namorada, segundo a Polícia Federal. Esses golpes, então, teriam movimentado pelo menos 21 milhões de reais, como você falou. E como é que ele aplicava esses golpes, né? Ele fraudava documentos e inseria informações falsas no sistema dessas empresas e isso dificultava, é claro, o rastreamento, né? E também que os clientes dele tivessem conhecimento sobre essas fraudes. Então, hoje acontece essa audiência de instrução do caso, onde a Justiça Federal vai ouvi-lo e também vai ouvir as testemunhas de defesa e acusação. Lembrando, então, que ele está preso desde o ano passado e responde a pelo menos 6 crimes contra o sistema financeiro nacional. Volto com vocês.
Obrigada, Luísa, pelas informações. Agora vamos para Brasília. Agora sim, vamos falar então de mais um desdobramento entre o caso Master e o filme Dark Horse, que é sobre a vida de Jair Bolsonaro. O que aconteceu? Valdemar Costa Neto, presidente do PL, comentou a visita feita pelo senador Flávio Bolsonaro à casa de Daniel Vorcaro e disse que o pré-candidato ao Planalto foi ao encontro do banqueiro para pedir mais dinheiro. De volta à capital do país, a Rafaela Soares traz os detalhes. Rafa, Valdemar contradisse Flávio Bolsonaro ou não?
Uma contradição só apresentada por vocês no Bloco, analogia sobre a boneca.
Vamos retomar, porque está instável a conexão.
Mas só relembrando, o que aconteceu foi que assim que o Intercept Brasil divulgou os áudios mostrando, comprovando a relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Forcaro, comprovando não, mostrando, porque a princípio ninguém sabia dessa relação.
Semana retrasada, né?
Isso. Uhum. Logo depois, saiu também a informação de que Flávio Bolsonaro teria ido pessoalmente à casa de Daniel Forcaro. Não dá pra ir sem ser pessoalmente, mas estaria lá, vai que é nesse mundo virtual. Ele foi à casa de Daniel Forcaro quando Daniel Forcaro já tinha sido preso, estava cumprindo medidas cautelares em casa. E Flávio disse, eu fui pra encerrar a relação. Aquela coisa meio de ex-namorado quer conversar pessoalmente? Não, a gente não vai terminar por telefone, a gente vai olhar no olho.
Como adultos.
E o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que de vez em quando tem algumas informações que contradizem de fato os filhos de Bolsonaro, ele disse em entrevista ontem à Globo News que Flávio foi lá para pedir o dinheiro, ou mais dinheiro, ou o dinheiro do filme. Então, é algo que pode contradizer Flávio. Flávio disse que foi encerrar a relação. Pode ser que nesse encerramento ele tenha pedido o dinheiro que estava faltando. Valdemar já disse que ele foi lá para pedir o dinheiro. Então, é uma contradição, é uma afirmação que coloca Flávio de novo numa situação de saia justa. Será que ele está falando verdade? Será que ele está mentindo?
Tem um problema de enredo aí, então, né? Alguém tá contando uma parte a mais ou a menos dessa história e a gente vai tentar descobrir. Bom, enquanto a gente retoma o contato com a Rafaela Soares, direto de Brasília, a gente traz para você um destaque, né, mais um no entorno desse assunto, mais um, né? Que está no nosso site, tmc.com.br, você pode ver a reportagem completa lá. Do que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, o deputado federal Mário Frias, que negou ao STF o uso de emendas parlamentares para financiar o tal Dark Horse, né? Essa produção, esse filme sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. O assunto é destaque no nosso site, tá lá. A defesa afirma que é falsa a acusação de que R$2 milhões teriam sido destinados a uma ONG ligada à produção desse filme e diz que não há provas de desvios de recursos públicos. O caso está sendo analisado pelo ministro Flávio Dino. Segundo a defesa, os recursos foram para projetos sociais como inclusão digital, empreendedorismo e ações para jovens em vulnerabilidade. Defina inclusão digital, empreendedorismo e ações para jovens em vulnerabilidade. Queremos saber todos os detalhes. Você quer saber? Você sabe o nosso endereço, né? tmc.com.br. Dá uma olhadinha lá, fica ouvindo a gente, acompanhando a gente aqui no TMC News BR, que é o nosso espaço no YouTube também. Daqui a pouco, aliás, a gente vai falar sobre a enquete, a gente vai atualizar para você a parcial da enquete. Pode ser agora?
Pode.
Seria o caso?
Eu acho que sim, já que é um assunto que é tão importante. Boa. E vai impactar todos nós, porque é um assunto que, ainda que as pessoas não estejam no formato, trabalhando no formato CLT, ainda que já estejam, talvez, trabalhando no formato CLT, mas com um esquema de trabalho que não é 6x1, tem um efeito cascata, principalmente no que diz respeito à economia. Essa é a pergunta que a gente faz na nossa enquete de hoje. Você acha que o Brasil está preparado para reduzir a jornada de trabalho? As respostas são: sim, o trabalhador precisa de mais descanso. Não, corre risco de prejudicar a economia. Vá lá ao nosso canal do YouTube, TMC News BR, e vote na nossa enquete.
A parcial é a seguinte: por enquanto, sim, 58%, não, 42%. Daqui a pouco tem outra parcial.
Agora vamos para o Rio de Janeiro. Seleção brasileira começa a preparação para a Copa do Mundo nesta quarta-feira na Granja Comari, em Teresópolis. Entre os convocados e comissão técnica existe uma expectativa sobre a condição física de Neymar. Léo Pinheiro, essa é a grande preocupação, ou será que a gente está meio Neymar dependente? Bom dia para você, dia bonito por aí.
Muito bom dia, um abraço para todo mundo aqui da TMC. Eu acho que é um tópico, é um ponto diante de tudo que a gente tem a respeito dessa preparação da seleção brasileira, que se iniciará amanhã aqui na Granja Comari. A gente está vendo aqui no fundo o local da concentração da seleção brasileira e existe essa expectativa a respeito do condicionamento físico do Neymar, porque o Brasil tem um amistoso contra o Panamá no próximo final de semana, no domingo, no Maracanã, e a presença dele pode trazer um impacto no aspecto de estratégia do Carlo Ancelotti para esse início de trajetória da seleção brasileira pensando na Copa do Mundo. Nessa semana teremos quarta, quinta, sexta e sábado como dias de preparação aqui em Teresópolis, que fica na região serrana do Rio de Janeiro. No próprio sábado a seleção brasileira desce para a capital fluminense, para o Rio de Janeiro, para esse duelo contra o Panamá, a despedida da seleção brasileira do Brasil com esse amistoso com uma seleção relativamente acessível. O Neymar sentiu dores naquele jogo contra o Coritiba, um jogo polêmico. O Fará traz os detalhes aqui na programação da TMC a respeito da reclamação do Santos, mas a tendência é que ele se apresente amanhã e treine normalmente ao longo dos próximos dias. A seleção aqui na Granja contará com 23 jogadores, porque temos 3 atletas na final da Liga dos Campeões. Estarão em campo no final de semana, por isso eles só se juntarão à seleção brasileira já nos Estados Unidos. Gabriel Magalhães, Marquinhos e o Gabriel Martinelli. Os demais jogadores, assim que forem liberados pelos clubes, já que temos rodadas das competições continentais aqui, eles vão se juntando à seleção brasileira aqui na Granja. Existe uma expectativa de uma chegada antecipada do Ancelotti junto com a comissão técnica, mas a tendência é que todo mundo chegue amanhã e a partir de amanhã inicie a preparação para a próxima Copa do Mundo FIFA, que terá transmissão aqui da TMC.
Obrigada, Léo, pelas informações. Até mais tarde aqui na nossa programação com mais atualizações diretamente da Granja Comari. Agora são 8:01.
TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
Fala, meu povo, no canal do Benja a gente mostra o peso do futebol do Nordeste pro mundo. E nessa quarta, a partir das 20h30, a gente já tá no esquenta pra esse jogão ABC e Vitória. No canal do Benja, lá no YouTube. É a Copa do Nordeste do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual ao futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sanaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8:02, TMC 360, pronto para mais uma hora de informação, de notícia, de prestação de serviço para você, caro ouvinte, caro telespectador. Então vamos direto às principais notícias dessa hora.
O governo federal publica a medida provisória que libera até 30 bilhões de reais em crédito para a compra de veículos novos para taxistas e motoristas de aplicativo. O crédito faz parte do chamado Move Brasil, programa Move Brasil. A linha vai financiar veículos de até 150 mil reais.
O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é alvo de uma operação da Polícia Federal nesta manhã. Agentes cumprem 10 mandados de busca e apreensão no Rio e em Brasília. A ação apura um suposto esquema de crimes financeiros envolvendo a Previdência do Estado. E o Banco Master é a oitava fase da Operação Compliance Zero.
Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, pretende se reunir nesta terça-feira à tarde com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Será? O encontro ainda não foi confirmado oficialmente pela Casa Branca e não aparece na agenda pública do presidente americano. Mesmo assim, a expectativa é de que a reunião ocorra de forma reservada.
A Anvisa aprovou a primeira caneta emagrecedora produzida no Brasil. O remédio usa o mesmo princípio ativo do famoso Ozempic, que teve a patente expirada em março. A expectativa é que o novo medicamento, indicado para diabetes tipo 2 e obesidade, seja até 35% mais barato do que o concorrente importado. 8:04.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Bom, 8:04 e a gente fala agora sobre o caso Carla Zambelli. Andou um pouquinho distante do noticiário, mas temos notícias novas, né? O governo brasileiro ainda aguarda a divulgação dos motivos que levaram a justiça italiana a anular a autorização para a extradição de Carla Zambelli de volta ao Brasil. Repórter Adriano de Almeida, da nossa capital, da capital do país, traz os detalhes pra gente. Pois não.
O embaixador do Brasil em Roma, Renato Mosca, classificou a decisão da justiça italiana de não extraditar a ex-deputada Carla Zambelli de uma mudança brusca de entendimento. A declaração foi dada pelo diplomata ao jornal Folha de São Paulo depois que a Corte Suprema de Cassação revisou a decisão anterior e reverteu a autorização para que a ex-parlamentar brasileira fosse enviada ao Brasil. Zambelli foi detida cerca de 10 meses em solo italiano. Ela teve o nome incluído na difusão vermelha da Interpol como foragida internacional depois de deixar o Brasil e se esconder no país europeu. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou Zambelli a 10 anos de prisão e perda de mandato no caso de invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, ocasião em que o hacker Walter Delgatti agiu a mando da ex-deputada. A extradição tinha sido autorizada, mas a semana passada os magistrados italianos atenderam um recurso da defesa de Zambelli, anulando a sentença de março de 2025. Nas redes sociais, Zambelli postou um vídeo com o advogado e disse que tem uma missão, mas que ainda não era hora de revelar aos seguidores. Ela aguarda julgamento de um segundo pedido de extradição para que cumpra pena no Brasil por condenação de porte ilegal de arma. Esse foi o caso em que ela apontou um revólver contra um homem nas vésperas das eleições de 2022. A Corte Suprema de Cassação italiana ainda não definiu a data para análise do tema.
Muito bem, 8 horas e 6 minutos. Moradores de São Paulo sentiram o reflexo de um terremoto registrado no norte do Chile. O abalo de magnitude 6,9, considerado potencialmente destrutivo, aconteceu no início da noite de ontem. Mas essa magnitude que a gente leu é do Chile, não aqui, não é daqui de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros não registrou ocorrências relacionadas ao tremor. Vamos conversar agora com Bruno Colasso, sismólogo da USP, está ao vivo aqui no TMC 360, vai explicar pra gente o tremor aqui em São Paulo. Bruno, bom dia.
Bom dia, gente.
Tudo bem? Foi um...
Tudo certo, um prazer falar com vocês.
Obrigada. Então, foi assim, tudo começou com alguns relatos nas redes sociais, no Twitter. As pessoas falaram, será que eu tô doida? Eu tô me sentindo tonta, teve um tremor aqui. Só que eram muitos relatos parecidos, até que se formou, né, uma opinião, ou então uma constatação. Teve algum tipo de tremor em São Paulo. Eu queria perguntar, é comum...
Não é comum, mas também não é super raro, né? Então, vez por outra, tem uma chance disso acontecer, né? Isso depende um pouco da magnitude e principalmente da profundidade desses eventos que ocorrem nos Andes, né? Pode acontecer no Chile, na parte oeste da Argentina, também na Bolívia. Então, dependendo de como esses eventos ocorrem por lá, né? Como é a formação, como as rochas rompem, né? Essas ondas vão se espalhar pelo mundo inteiro, mas quando eu chego aqui em São Paulo, a gente está no que a gente chama de bacia sedimentar, né? E as rochas da bacia sedimentar têm uma propriedade física que elas amplificam as ondas sísmicas, né? E aí quem está em prédio alto, né, tem uma chance de sentir o tremor, né? Então o chão se mexe com uma velocidade e o topo do prédio se mexe com outra velocidade, um pouquinho maior, né? E aí o prédio balança um pouquinho, né? E aí as pessoas sentem isso, né? Às vezes vem lustres, né, que balançam também, né? E não sabem muito bem o que está acontecendo, né? Se sentem mal, é um susto, mas não tem nenhum problema, não tem chance de ter dano estrutural nem nada do tipo.
Agora, estando em casa, por exemplo, e os primeiros relatos são até um pouco engraçados, claro, depois que passa o susto, né? Existe alguma maneira da gente saber, estando em casa, se de fato a gente viveu aquilo ou se foi uma alucinação? Tô cismado que aconteceu. Perdão pelo semi-trocadilho, né? Mas que aconteceu alguma coisa assim. Tem alguma, sei lá, posição dos móveis, do sofá, enfim, alguma questão na fiação, na estrutura do prédio, da casa, sei lá?
Nesse caso, geralmente. O que mais acontece, né, o mais comum é balançar lustre, né? Então, como o prédio, a parte superior do prédio vibra, né, balança um pouco com velocidades diferentes, e aí os pêndulos se movem, né? Então, às vezes algum quadro também na parede, né, e um pouco mais solto, assim, pode se deslocar um pouquinho. E aí a pessoa sente mais ou menos isso, né? Fica meio, sente uma tontura leve, né? E mas passa assim em poucos segundos.
Agora, se o tremor for um pouco mais forte, o que que a pessoa precisa fazer?
Geralmente, né, existem também tremores no Brasil, né? Esses tremores que são do Chile e acabam sendo sentidos aqui, eles são totalmente inofensivos, né? Não, não tem nenhuma chance de dano estrutural para as obras de engenharia, nem mesmo para as casas mais precárias. Agora, no Brasil acontecem terremotos todas as semanas, né? Eles têm magnitude muito mais baixa, magnitude 2, todos os meses a gente tem magnitude 3, e aí as pessoas podem acabar sentindo. E no Brasil também já teve magnitudes um pouco maiores, né? E o que as pessoas têm que fazer, ou às vezes também estão viajando, né, em países onde a ocorrência de tremores é mais comum, então as pessoas têm que sair das construções, dar um jeito de sair das construções, porque é isso que vai acabar pondo em risco a vida das pessoas, né? E aí, não tendo essa oportunidade de sair das construções, procurar um lugar, um céu aberto, né, é tentar se proteger embaixo de uma mesa, alguma coisa mais forte, embaixo das portas ali, né, e tentar procurar um lugar mais firme, né, mas o principal é tentar procurar um céu aberto, né.
Ah, sem dúvida, essa é a principal orientação. É claro que na hora a gente não vai lembrar, muita gente não vai lembrar disso, mas fica a orientação, né, de quem entende. Eu quero agradecer aqui a participação no nosso 360 do Bruno Colasso, sismólogo da Universidade de São Paulo. Um bom dia para você, até uma próxima oportunidade. Um abraço.
Bom dia, bom dia.
Tchau, professor, obrigada. Agora, 8:11, vamos para o Rio de Janeiro. A justiça vai retomar agora pela manhã o julgamento do caso Henri Borel. Começou ontem, mãe e padrasto estão presos, respondem pela morte do menino de 4 anos. A Luísa Rodrigues tem os detalhes. Luísa, bom dia.
Bom dia, Joana, Felipe, a todos os nossos ouvintes aqui da TMC. Bom, o Tribunal do Júri vai retomar hoje, né, às 9 da manhã, o julgamento, né, do ex-vereador Dr. Jarinho e de Monique Medeiros pela morte do menino Henri, né, de 4 anos. Bom, o segundo dia da sessão deve ser marcado pelo início de depoimentos de testemunhas consideradas centrais para essa acusação. O primeiro dia da retomada do julgamento, né, ontem, foi marcado ali por uma tensão, por uma série de pedidos apresentados pela defesa de Dr. Jairinho, né? Os advogados chegaram a pedir o adiamento da sessão, alegando problemas de saúde do advogado principal. A defesa também apresentou mais de 20 requerimentos de nulidade, todos negados pela juíza responsável pelo caso. No fim da sessão, o promotor Fábio Vieira dos Santos criticou a demora causada por questões burocráticas, mas destacou que a expectativa é de avanço no julgamento com o início das oitivas nesta terça-feira. Vamos ouvir.
Ficamos um dia inteiro para resolver questões completamente burocráticas que poderiam ter sido resolvidas com simples petições. É um julgamento que, como eu previa, vai durar muitos dias, mas a gente dá o primeiro passo para terminarmos essa história.
Nesta terça-feira, né, devem ser ouvidos delegados Edson Henrique Damasceno e Ana Carolina Lemos Medeiros de Caldas, além do médico legista Luiz Ayrton Saavedra de Paiva e do perito Luiz Carlos Leal Prestes. Em depoimentos anteriores, o delegado Edson Damasceno afirmou que a investigação desmontou a versão apresentada inicialmente pelo casal, de que Henri teria sofrido um acidente doméstico. Já o médico legista Luiz Ayrton Saavedra concluiu que as lesões encontradas no corpo da criança eram incompatíveis com um acidente doméstico ou com manobras ali de reanimação. O perito Luiz Carlos Leal Prestes também afirmou anteriormente que o conjunto de ferimentos encontrados no menino é compatível com espancamento. E lembrando que Dr. Jairinho e Monique Medeiros respondem por homicídio triplamente qualificado, tortura, fraude processual e coação no curso do processo. Ao longo desta terça-feira, a gente traz mais informações aqui para os nossos ouvintes da TMC.
Tá certo, Luísa Rodrigues, direto do Rio de Janeiro, a gente volta a acompanhar esse caso, como a gente tem feito desde que a rádio começou, né? Agora são 8:13, mudando de página, tá na hora de a gente conversar com o nosso Guilherme Ravache, é isso?
Joana? Mudanças climáticas devem impactar os jogos da Copa do Mundo deste ano, um estudo aponta que 4 das partidas do Mundial, um quarto, aliás, um quarto das partidas do Mundial corre o risco de ser disputado sob condições perigosas de estresse térmico. Então, assunto para o nosso colunista Guilherme Ravache, de tecnologia e negócios. Ravache, bom dia para você.
Bom dia. Pois é, né? Como a temperatura, as mudanças climáticas estão começando a impactar a economia mundial, impacta também negócio e até o futebol. E o futebol é um bom exemplo disso. Um quarto das partidas, né, da Copa do Mundo vão ser disputadas nessa, no que se chama de temperatura de bulbo úmido acima de 26 graus. Quando você chega a essa temperatura, a temperatura de bulbo úmido, ela é um conjunto, né? Eu tenho até aqui a definição, WBGT chama o teste. Ele combina temperatura, umidade, radiação do sol, velocidade do vento para medir o estresse térmico sobre o corpo humano. Então, quando você ultrapassa esses 26 graus aí do bulbo úmido, você não deveria ficar exposto a essas condições. Isso vale também para os torcedores. Então, as partidas vão ter intervalos, né? As partidas da Copa do Mundo vão ter intervalos de hidratação e, em certas condições, a partida, inclusive, vai ter que parar para que todo mundo se hidrate, não só os jogadores. Agora, no momento que a gente vive recorde de temperatura na Europa, nesse momento, por exemplo, né? Com temperaturas muito altas, uma série de problemas estão acontecendo, né? Uhum. Tem a questão das pessoas não estarem preparadas, da infraestrutura não estar preparada. Então, o custo, o impacto geral vai ser muito alto e, para muitos especialistas, isso já é reflexo das mudanças climáticas, como elas vão pesar na conta do mundo, de maneira geral, e principalmente como elas vão também nos fazer a mudar de hábitos. Estou falando de futebol aqui na Copa do Mundo, mas não é o único esporte. Qualquer esporte ou qualquer evento nessas circunstâncias aí de temperatura acima de 26 graus por esse teste, você tem que parar para se hidratar ou para ir para a sombra. Então, a Copa do Mundo é um sinal do que vem pela frente aí e vai afetar a economia e os nossos hábitos de consumo também.
Tem uma coisa curiosa para a gente contar, que é uma curiosidade, mas é baseada em fatos. É a terceira vez que a Copa vai ser disputada no México. Em 70, não foi tanto um problema assim. Em 86, já foi um grande problema. Tem até a história da camisa da Argentina, que daquele jogo do gol do Maradona e tudo mais, que não cabe aqui contar, mas é uma história engraçadíssima. E em 94, nos Estados Unidos, também foi um grande problema. Teve reclamação de federações, confederações, de torcedores também, mas o famoso abafa o caso. E aí, décadas depois, voltamos a ter esse problema potencializado. Né?
Agora parece que não tem escapatória, porque já está até oficializado o intervalo.
Tá certo, então. Ravache volta daqui a pouquinho, agora 8 horas 17 minutos.
A Polícia Federal concluiu a investigação sobre a fuga do traficante Gerson Palermo, que envolve suspeitas de atuação de um desembargador. O magistrado é citado em apurações que já foram encaminhadas ao Superior Tribunal de Justiça e incluem possíveis crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Luísa Motoni tem mais detalhes.
Pois é, Joana, essas investigações da Polícia Federal apuram também a relação do traficante Gerson Palermo com o desembargador Divoncir Maran, do Mato Grosso do Sul, que, como você falou, é investigado aí por suspeitas de corrupção passiva, de lavagem de dinheiro e também de organização criminosa. E esse caso já foi enviado ao Superior Tribunal de Justiça. O desembargador autorizou o benefício da prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica ao traficante Palermo. Isso lá em 2020. Ele estava preso no presídio de segurança máxima de Campo Grande, mas no mesmo dia em que ele deixou a prisão, ele quebrou a tornozeleira e fugiu. E hoje, 6 anos depois, ele segue foragido e é um dos mais procurados da lista do Sistema Único da Segurança Pública. Isso porque as autoridades da Segurança Pública apontam que ele é um dos chefões do primeiro comando da capital, do PCC. Ele chegou a ter uma condenação aí de 126 anos, inclusive por crimes como o sequestro de um avião da antiga VASP em 2000 para roubar um malote do Banco do Brasil avaliado em 5 milhões e meio de reais e também por tráfico internacional de drogas com grandes quantidades de cocaína trazida da Bolívia aqui para o Brasil através de aviões e distribuídas aí pela chamada rota do tráfico por caminhões em diversos estados aqui do Brasil. Segundo a Polícia Federal, a sentença para o benefício da prisão domiciliar desse traficante teria sido vendida ao desembargador. Isso eles sustentam através de trocas de mensagens que foram encontradas pelos investigadores. E na época, inclusive, a gente estava aí na pandemia da Covid-19, a justificativa para a soltura dele foi problemas de saúde. Mas segundo o Conselho Nacional de Justiça, não havia nenhum tipo de laudo aí que comprovasse que ele estava de fato com problemas de saúde. Então a gente está falando de um dos maiores traficantes do país que saiu pela porta da frente e que segue foragido até hoje. Esse caso envolvendo o desembargador do Mato Grosso do Sul, ele foi analisado em um processo administrativo disciplinar e recebeu, ele acabou recebendo aí a punição, entre aspas, da aposentadoria compulsória em março deste ano, que é um tema aí que vem sendo tratado e que deve ser julgado aí pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive nos próximos dias.
Obrigada, Luísa, pelas informações. Só pra gente lembrar aqui, qual é a função de um desembargador? O desembargador atua como uma instância superior da justiça, garantindo que a decisão do juiz foi correta do ponto de vista legal. Então, o desembargador pode revisar decisões tomadas por juízes de primeira instância. E o PCC entendeu algo que mudou o funcionamento do nosso país há décadas, que o poder não está ali só na arma, no confronto, está no acesso, está nos contatos, e se infiltrou silenciosamente. Então compra sentenças. O PCC, enquanto facção criminosa, está fazendo o que se espera de uma facção criminosa, de criminosos, que é se infiltrar, corromper. Agora, quem é corrompido, quem aceita ser corrompido, se torna tão criminoso quanto o faccionado do PCC. Ponto. Isso daí não vale só para esse caso, vale para tantos outros casos. Um desembargador que estudou bastante, nossa, deve ter estudado bastante, e que supostamente teria que dedicar a vida à sociedade, se corrompeu, se vendeu. E agora é o responsável por termos um criminoso de altíssimo nível de periculosidade à solta. Muito bem. 8:22 agora.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3. Quem escuta sabe.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Tudo que chega à mesa do paranaense vem do campo. Por isso, a Copel está lançando uma linha direta e exclusiva com atendimento humano ao produtor rural.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais equipes em campo, dedicadas a manter a força da produção.
0800-643-7676. Precisou, ligou?
Copel, pura energia.
Volkswagen 0 km ou seminovos multimarcas, a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Muito bom dia, uma excelente manhã para você que está com a gente aqui na TMC em 100.3 neste dia 26 de maio de 2026. Minha gente, metade do ano já está batendo na porta. Eu estava comentando mais cedo, parece realmente que estávamos ontem comemorando o Natal com a família, comendo panetone. Pois é, você percebe nesses momentos como realmente o tempo passa muito, muito rápido e a proximidade com os dias cada vez mais gelados, ainda mais. Hoje amanhecemos mais uma vez com 13, 14 graus, a temperatura em torno disso, em Curitiba e região metropolitana. Já a gente traz a previsão do tempo completa para as próximas horas e também para os próximos dias, nesta terça-feira que promete ser gelada do começo ao fim, mas tem mudança. Já a gente fala disso, porque antes vamos conversar com Angeles Fayer, que traz pra gente o destaque do setor policial.
Temos, inclusive, esses vídeos já nas nossas redes sociais, uma perseguição policial terminando com a apreensão de muita droga, a prisão de um homem. Isso aconteceu na marginal da BR-467. A fuga percorreu quase 5 quilômetros, foi registrada pela câmera da viatura da Polícia Rodoviária Federal nesta segunda-feira. As imagens mostram o momento em que o suspeito para o carro, desce o veículo e se rende aos policiais. Na sequência, os agentes abrem o porta-malas e encontram toda essa droga. 180 quilos de maconha foi a pesagem oficial do Núcleo de Operações Especiais da PRF, que perseguiu esse carro nas imediações de Cascavel, região oeste do estado.
Já também trazemos as últimas informações que chegam do setor, ainda do setor policial, de uma mega operação que acontece não só no Paraná, mas também em Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que tem como alvo suspeitos de integrar uma facção criminosa, uma organização criminosa que tentava se instalar no Paraná. Dezenas de pessoas foram presas neste começo de manhã. Ao todo, a justiça autorizou 74 ordens judiciais, 40 mandados de prisão preventiva e 34 de busca e apreensão. Entre os alvos estão dois advogados e também um homem identificado como autor e mandante de diversos homicídios registrados em Curitiba e região metropolitana. Os detalhes a gente vai trazer, claro, ao longo da manhã e já estão disponíveis no nosso Instagram. Segue a gente, @TMC Paraná. Lá você vê, inclusive, o trabalho e atuação da Polícia Militar, que é, ou melhor, da Polícia Civil e também, claro, da Polícia Militar, mas principalmente da Civil nesse momento, que investigou e cumpre, portanto, esses mandados de busca e apreensão e principalmente de prisão em vários endereços ligados a essas pessoas investigadas por homicídios e tráfico de drogas.
Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Conquista a Europa. Noite de gala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual. Um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Muito bem, são 8 horas e 29 minutos. O Banco Central concluiu que o fechamento de empresas ligadas ao Banco Master não gerou riscos ao mercado financeiro. Quer saber mais sobre esse assunto? Vamos a Brasília, repórter Adrian de Almeida.
A liquidação extrajudicial de instituições ligadas ao Master não provocou riscos para o sistema bancário do país. Foi o que mostrou o relatório de estabilidade financeira referente ao segundo semestre de 2025, publicado pelo Banco Central. A autarquia detalhou que o Fundo Garantidor de Crédito pagou ressarcimentos aos correntistas dentro do limite determinado pela lei. Durante a entrevista coletiva sobre o balanço, o presidente da instituição monetária, Gabriel Galípolo, foi questionado sobre a proposta do senador Renan Calheiros para ampliar o teto de cobertura do fundo securitário. O dirigente explicou que o órgão supervisor não emite opiniões a respeito de projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. Galípolo ressaltou que a entidade funciona como um seguro e realiza cálculos precisos sobre a utilização das reservas disponíveis.
Mas acho que vale a pena que a gente tentar resgatar um pouquinho o que é a função do FGC. O FGC funciona como um seguro, né? Como todo seguro, ele parte do pressuposto de que, só para facilitar o seguro que acho que a maior parte de nós faz, né? Um seguro de automóvel, que a gente conhece pelo menos, né? Você parte do pressuposto que todos os automóveis não vão ter um sinistro ao mesmo tempo, né? Então você tem um cálculo ali de probabilidade para você ver como é que você faz esse tipo de seguro.
Os diretores da autoridade monetária decidiram não manifestar votos sobre a situação específica do Banco de Brasília. Os técnicos avaliam que debates públicos a respeito do caso possuem potencial para gerar prejuízos ao mercado nacional. O balanço oficial também consolidou que o Produto Interno Bruto do Brasil registrou expansão de 2,3% no período visitado. O resultado da atividade econômica se aproximou das projeções traçadas anteriormente pelo corpo técnico da autarquia e por analistas do mercado.
De Brasília para a Suíça, vamos atravessar o oceano para conversar ao vivo com o nosso correspondente Jamil Charge. Depois de chegar nos Estados Unidos, a possível reunião entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump ainda é um mistério, porque por enquanto o governo americano ainda não confirmou a reunião, não há nada constado ali na agenda oficial com referência ao brasileiro. Jamil Chade, isso significa que pode acontecer extraoficial ou obrigatoriamente tem que estar na agenda? Bom dia.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Essa tua pergunta é absolutamente fundamental, inclusive para a gente entender qual a dimensão que essa eventual reunião terá, inclusive dentro do governo norte-americano. Mas vamos por partes aqui. Em primeiro lugar, a Casa Branca em nenhum momento, desde que a campanha, a pré-campanha, Flávio Bolsonaro anunciou que ele iria aos Estados Unidos, que teria recebido um convite de Donald Trump, a Casa Branca em nenhum momento confirmou que Flávio seria recebido pelo presidente dos Estados Unidos. Mas faltava justamente saber, por exemplo, a questão da agenda de hoje para a Casa Branca. Isso é divulgado na noite anterior, basicamente nas últimas horas do dia anterior, no caso, segunda-feira. E aí, quando ela é divulgada, a surpresa, mais uma vez, nenhuma referência a Flávio Bolsonaro. Qual é a informação que vem da Casa Branca oficial? Hoje pela manhã, Donald Trump vai passar por exames médicos, ele tem algo de rotina, o que é feito uma vez por ano, e durante a tarde ele tem 3 reuniões fechadas de política interna não há nenhum tipo de cobertura de imprensa, inclusive está colocado isso na agenda, e ele termina o dia 7 da noite com um jantar também na Casa Branca. Não há nenhuma referência a Flávio Bolsonaro. Ah, isso quer dizer que ele não vai ser recebido? Não, isso quer dizer que ele não está na pauta oficial. Vamos ver como vai se desenrolar o dia e vamos ver o que é que vai acontecer exatamente. Mas insisto, até agora, pelo menos na agenda oficial da Casa Branca, não há nenhum tipo de referência a essa reunião. Vamos passar por outro lado, no caso do Departamento de Estado, o Itamaraty deles, a chancelaria, a diplomacia norte-americana, que poderia ser outro local, obviamente, que poderia receber Flávio Bolsonaro. Mas aí você pega também a agenda do Departamento de Estado e não há nenhuma referência a uma visita de Flávio Bolsonaro ao Departamento de Estado. Em primeiro lugar, porque Marco Rubio está viajando. Ele estava na Índia, está de fato na Índia, na volta iria parar na Armênia e não chegaria nos Estados Unidos até pelo menos amanhã. Ou seja, hoje não teria nenhum tipo de reunião com o Marco Rubio. Mas tem o seu vice, que é o Christopher Landau, que é a pessoa inclusive responsável pela agenda na América Latina. E mais uma vez, na agenda de Christopher Landau, não há nenhuma referência a falar do Bolsonaro. Esse vice-chanceler, ou vice-secretário de Estado norte-americano, ele tem uma reunião com um diplomata canadense. Isso está na agenda. Mas não há nenhuma referência a Flávio Bolsonaro, pelo menos por enquanto, João.
Agora, Jamil, vale a gente fazer uma observação aqui. O José Sarney costumava usar aquela expressão liturgia do cargo. E a gente sabe que o Donald Trump é um tanto quanto excêntrico, extravagante com relação a liturgias do cargo, né? Mas vamos pensar também na questão, fora da caixa que é, o Flávio Bolsonaro, ele não vai como representante oficial do parlamento brasileiro, ele não é um chefe de Estado com sua comitiva que vai falar com outro chefe de Estado na casa dele. Tem que ser considerado isso também para a gente colocar em perspectiva quão excêntrica, né, e quão motivada por outras razões é essa eventual ainda visita, né?
Exatamente, Felipe. E vale lembrar que, claro, nós estamos falando em tempos pouco normais, né? Então, protocolos, padrões, práticas diplomáticas, elas já há alguns meses já foram absolutamente rasgadas. Então, realmente, estamos num mundo novo. No ano passado, Donald Trump recebeu um candidato, no caso, candidato à presidência da Polônia. Também é algo muito parecido, não era o governo oficial, não era nenhum representante, por exemplo, de um dos poderes, era candidato, e ainda assim foi recebido por Donald Trump. Tem alguns diplomatas que eu tenho conversado, Felipe, que dizem o seguinte, que existe dentro da própria Casa Branca uma disputa, uma ala mais pragmática que diz, olha, não vale a pena comprar uma briga dessa com o Brasil. O Brasil é um mercado gigantesco para os produtos americanos, para os investimentos americanos, não valeria a pena comprar essa briga, vamos manter os contatos apenas com os canais oficiais. Isso é uma ala mais pragmática. E tem uma ala mais, eu diria, radical, mais próxima da base do trumpismo, que também tem uma relação, claro, com o bolsonarismo. Essa ala não, essa ala defende que haja justamente esse contato, essa ponte. Talvez, e essa é uma das interpretações de diplomatas experientes, diplomatas que têm atuado nesse setor há muito tempo, talvez esse mistério aconteça justamente porque a ala mais radical que quer que esse encontro aconteça, na verdade, não dê nenhuma bandeira interna para a outra ala mais pragmática do próprio governo norte-americano. Então, olha só, né? Às vezes a gente acha que é só uma questão de Brasil e Estados Unidos, mas internamente, claro, como também tem no Brasil, isso não é nada diferente em Brasília, quando você tem diferentes grupos dentro do próprio governo, com diferentes opiniões sobre receber ou não receber aquela pessoa, tomar ou não aquela decisão, fazer ou não fazer uma declaração. Então, estamos nisso, vamos aguardar até o final do dia para ver se essa agenda que foi divulgada é a agenda que de fato vai acontecer, ou se de repente vamos ter esse encontro prometido entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump.
A ver, como diríamos aqui no estúdio, né? Um abraço para você, Jamil.
Valeu, Jamil, obrigada. Aproveitando aqui a tua participação, só para dizer que o episódio do Imprevista do Jamil Chad, no nosso canal do YouTube TMC News BR, é um dos mais assistidos da história,
Bombou, da história do canal.
Está bombando, Jamil Chad. Tem muita história legal para contar. Se você ainda não conferiu, vai lá, escreve no buscador do YouTube. Imprevista Jamil Chad. Está imperdível, Jamil contou, porque que ele não aceitou correr com a tocha olímpica no Rio, nos Jogos de 2016. Muito obrigada, é isso aí. Valeu. Valeu.
Beijo.
Beijo.
Agora vamos para Brasília, gente. Tem informação aqui nossa, de bastidor. Nossa, que é trazida pelo nosso analista Igor Damasceno, ao vivo. A oposição ao governo vai apresentar uma emenda que pretende dar ao trabalhador a decisão de aderir à jornada 5x2 ou trabalhar em dias alternativos. Essa medida foi vista por integrantes da base como uma manobra para tirar o protagonismo do presidente Lula do tema. Então temos aqui duas informações para trabalharmos com você. Uma é essa do bastidor, né, Igor? Essa manobra. E a outra é como é que isso funcionaria para o trabalhador. É uma novidade. Até agora não tínhamos visto nada disso. E olha que a discussão da escala 6x1 ela é antiga. Bom dia.
Oi, Joana, bom dia a você, também ao Felipe, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a conversa de bastidor ali na Câmara dos Deputados é que essa PEC, que determina o fim da escala 6x1 e impõe a escala 5x2, 5 dias de trabalho para 2 dias de descanso, vai ser aprovada tanto na Comissão Especial quanto no plenário da Câmara dos Deputados nos dois turnos, como manda o regimento. Ou seja, essa PEC, que foi elaborada amplamente ali, discutida com a ala governista, vai passar sem grandes dificuldades na Câmara dos Deputados. Essa é a expectativa tanto da base aliada quanto da oposição. O bicho vai pegar quando chegar lá no Senado. Por quê? Por lá vai ser discutida uma emenda que ficou conhecida como emenda da hora trabalhada, ou seja, flexibiliza esse processo de contratação e de cumprimento da jornada de trabalho. Na hora da contratação, o texto diz o seguinte: empregador e funcionário vão escolher se trabalham na jornada 5x2, como manda essa proposta que está em tramitação, ou se ele vai trabalhar por horas, né? Vai ter ali um banco de horas. Eles vão determinar, olha, você vai trabalhar 4 horas na terça, na quarta você trabalha só 2 horas, na quinta-feira talvez você trabalhe 7, 8 horas, ou seja, vai dar ao empregador a oportunidade de decidir com o contratado como que vai ser a jornada de trabalho dele. E ali vai receber por hora trabalhada e não cumprindo uma escala fixa. A ideia da oposição é dar mais direito ao trabalhador para que ele decida como que vai ser o trabalho que ele vai desempenhar. É mais ou menos assim que funciona. A oposição, liderada pelo deputado Maurício Marcon, que foi inclusive quem pediu vista, mais tempo de análise, na sessão de ontem, que analisava a PEC 6x1, diz que essa PEC da hora trabalhada, ela vai mais ao encontro, tem mais a ver com uma tendência que é dos países desenvolvidos. O trabalhador ganha pela hora trabalhada e não cumprindo uma jornada fixa. Eu conversei com alguns senadores ali da base aliada. Esses senadores me disseram que, na verdade, essa emenda é apenas para tentar obstruir a discussão da jornada que determina, da PEC que determina o fim da jornada 6x1, que não há a menor expectativa dessa emenda da hora trabalhada passar ou sequer ser analisada, porque não houve debate profundo nem com a sociedade, nem com parlamentares, tampouco com os setores produtivos. Então, a base está enxergando como essa emenda da hora trabalhada como um método de tentar atrapalhar, tirar o foco do fim da jornada 6x1, justamente porque os senadores da oposição sabem que o governo vai usar bastante esse tema, vai usar bastante o fim da jornada 6x1 durante a campanha eleitoral. Então, esses parlamentares da base me disseram que é apenas uma tentativa de diminuir o capital político que o presidente Lula vai ganhar ao aprovar a PEC que determina o fim da escala 6x1. Mas sim, de fato, ali no Senado, a discussão ela deve seguir, pelo menos inicialmente, um outro rumo. Em vez de discutir só a escala 5x2, a oposição vai tentar discutir até da hora trabalhar.
Tá certo, e preste atenção você que está nos acompanhando, como trouxe o Igor, né? Claramente não é uma proposta para discussão e alternativa ao que está sendo discutido. É uma obstrução, uma tentativa legal dentro do regimento de obstrução dos trabalhos, obstrução da aprovação desse tema. Igor, obrigado pela participação aqui, é só chamar, hein? Um abraço, bom dia.
Bom dia, pessoal, qualquer novidade aciono vocês.
Valeu, agora 8h44.
TMC, quem escuta sabe.
Transamérica, TMC.
TMC, 100.3, é Curitiba na sua TMC. Você.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Virgínia, a vida no seu tom.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Esporte TMC. Domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe.
TMC. Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Faça seu check-up ocular ao menos uma vez por ano. Fique atento à saúde dos seus olhos. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Quatorze graus na capital paranaense desde as 6 da manhã. Eu tenho falado 13, quase 14, ainda continuamos em 14 graus. Muito frio aqui na capital paranaense e o termômetro parece que não oscila, né? Não registra aumento de temperatura e de fato isso tem acontecido desde o começo desta manhã, do começo deste dia, mas vai subir. Segundo os meteorologistas, a máxima prevista para hoje é de 21 graus, o que é uma temperatura até alta, comparada com os últimos dias. Ontem, por exemplo, a máxima girou em torno de 16 graus. É muito frio para a capital paranaense. Hoje já podemos chegar a 21 graus, ou seja, dá aquele alívio, podemos dizer, durante a tarde, onde ainda faz frio, mas não vai tão frio assim. E o sol, Léo? Quero saber do sol para ir dar aquela lagarteada, para dar uma amenizada neste frio. Tem que esperar mais um pouco. Isso porque o CIMEPAR indica a possibilidade de um dia ensolarado ou dias ensolarados a partir de amanhã. É isso mesmo. Amanhã, quarta, quinta-feira, depois de amanhã, devemos registrar temperaturas amenas, nada de calorão, muito pelo contrário. A temperatura não deve oscilar, mas o sol deve voltar a aparecer, o que ameniza e ajuda a enfrentar essa friaca. Já hoje não tem jeito. Céu encoberto, mas não há possibilidade de chuva. É isso mesmo, não há possibilidade de chuva e a gente deve ter um dia de céu encoberto apesar disso. Aqui na capital e também na região metropolitana. Atenção motorista que passa pelo Barreirinha ou já passou, vai passar, vai circular pela Anitta Garibaldi, cruzamento da Anitta Garibaldi com a Leonardo Kobe. Um novo semáforo entrou em operação nas últimas horas, ou sinaleiro, como a gente gosta de chamar por aqui, não é mesmo? Pois é, ali cruzamento da Avenida Anitta Garibaldi com a Leonardo Kobe. Semáforo entrou em funcionamento nesta segunda-feira, mas ainda é uma mudança eventualmente até brusca, né, para alguns motoristas que circulam por ali. Então vai na calma, vai na boa, porque até para evitar acidentes. Claro que agentes da CETRAN estão por lá, da Superintendência de Trânsito, para evitar acidentes e orientar os motoristas, e isso deve acontecer ao longo dos próximos dias. Mas é uma mudança naturalmente permanente. Muita atenção, você motorista. Repito, Anitta Garibaldi com a Leonardo Kobe. Peraí, Léo, o que aconteceu? Acabei de pegar a informação. Semáforo que acabou, nas últimas horas, na verdade, começou a operar ali no Barreirinha. A gente sai do Barreirinha e vai trazer informações agora no TMC 360.
Fala, meu povo! Futebol do Centro-Oeste do país ganha espaço aqui no canal do Benja. E nessa quarta, a partir das 19h, tem o esquenta pro segundo duelo da final da Copa Centro-Oeste. Rio Branco e Anápolis. No canal do Benja, lá no YouTube, é a Copa Centro-Oeste do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.